dressing up the truth. Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Popper.
Olá, gente, meu nome é Igor e dependendo da adaptação, é sim uma merda. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Igor?
Hoje nós vamos falar sobre adaptações de livros para as telonas. Vamos abordar os romances, as aventuras e tudo mais que foi adaptado de um livro para o cinema.
Exatamente, a gente teve essa ideia, vou falar porque a gente teve essa ideia, mas antes de começar, meu irmão, vamos pros recadinhos.
Vamos fazer recadinhos bem rápidos pra você que quer ver trechos, ouvir trechos dos nossos podcasts, dos nossos vídeos, corre pra lá, segue o nosso perfil no Instagram, que é @podpop_, não é mesmo, Igor?
Exatamente, temos também nosso Facebook, é facebook.com/mundopodpop, lá também a gente posta as mesmas coisas que a gente posta no nosso portal, né, galera? E fala o que, que a gente tem no nosso portal, o pessoal que acabou de entrar, o que, que a gente tem? Fala aí,
nosso portal, você que acabou de conhecer o podpop.com.br, nós temos textos todas as terças-feiras com motivos para você assistir, ouvir ou ver qualquer coisa que a gente ache legal pra você. Na quarta-feira temos podcasts, todas as quartas-feiras publicamos podcasts, e na quinta-feira temos o nosso programa em vídeo. E pra você que segue o Instagram, terça-feira tem uma surpresinha também, mas a gente não vai contar, só se você seguir, você vai descobrir, não é mesmo, Igor?
E vídeo que sai do nosso canal, que é youtube.com/podpop, e o podcast, caso você esteja ouvindo, fique tranquilo, isso daí eu lembro que a gente falava no começo, que a gente parou de falar. Se você tá ouvindo pelo celular, você pode sair da página, não fechar a página. Não fechar, é diferente.
Você pode, tipo, ir pro WhatsApp.
Isso, sai da página, vai pro WhatsApp, vai ficar tocando de fundo sem problema. Ou, é claro, você pode fazer o download e ouvir no seu celular a hora que você quiser, quando você quiser.
Exatamente.
Então vamos lá.
Vamos lá.
As adaptações, eu acho que o principal, só foi a pauta que eu dei pro Glauber, foi por causa de um filme que está pra estrear em Netflix, chamada Caixa de Pássaros, que é um livro que a gente falou aqui, tem um podcast somente sobre o livro e com certeza iremos fazer um podcast só sobre o filme, né?
Com certeza absoluta.
A Caixa de Pássaros é uma adaptação do livro com o mesmo nome, não vou falar um pouco muito do livro, se você quiser ver, você vai lá e ouve o nosso podcast sobre o livro Caixa de Pássaros.
Eu vou colocar aqui embaixo no post pra vocês.
Exatamente. E isso deu a ideia de a gente falar de adaptações boas ou adaptações ruins. Na verdade, a gente escolheu adaptações boas, que a gente acha que são adaptações boas de livros pra filme, né? Na sua opinião, pra começar, vamos começar esse debate, esse bate-bola, pra começar, o que você acha que é uma boa adaptação? O que faz uma boa adaptação, Laura?
O que faz uma boa adaptação, primeiro, é manter a essência do livro.
A essência o quê? Você acha que o espírito...
Eu acho que a atmosfera, porque quando você tá lendo o livro, você... O autor, quando ele é bom, né? Quando o autor é bom, ele te passa toda uma atmosfera, né? Então você tem aquela pegada, como é o quarto desse personagem, como é que, né, ele se comporta e tal. Então, acho que um dos primórdios é não mudar características que são muito essenciais do livro, ambientações, coisas que a gente se apega muito quando a gente lê, e aí quando vai pra telona, tipo, tem muita adaptação que caga, ou então quer fazer uma coisa megalomania que não precisava daquilo. E eu acho que uma outra coisa também, você vai falar tanto que isso também não é mesmo, Igor? Eu acho que uma outra coisa também é não ficar querendo inventar muito, assim. Eu sei que, sei lá, por exemplo, quando teve a adaptação de Me Chame Pelo Seu Nome, eu li o livro e eles tiraram, sei lá, 40% do livro, mas foi por uma questão realmente de decisão artística e não comprometeu de maneira nenhuma a adaptação. E aí o filme é como se a gente tivesse terminado o livro faltando ler alguns capítulos e, tipo, e tudo bem, porque eles vão fazer o 2, né, e tal. Então eu acho que coisas. Não pode inventar demais.
Eles vão fazer o 2 do filme?
Sim.
Só que não, pelo jeito não saiu, né, porque o Me Chame Pelo Seu Nome faz muito tempo, né, que já lançou, né?
Claro que não, mas lançou no passado.
Ah, eu tô confundindo.
Porque lançou esse ano.
Eu tô confundindo com aquele da menina que morre lá, da...
Não, lançou ano passado, porque concorreu ao Oscar esse ano.
Tá certo.
Então eu acho que são essas duas coisas, assim. Não inventar demais, não querer ficar enfiando coisas. É óbvio que uma coisa ou outra você tem que substituir, que nem é o caso do livro que você vai falar, mas...
O pessoal já sabe, o pessoal viu a foto, já sabe.
Jogador número 1, mas eu acho que tem que... É isso, manter muito a essência do livro aí, quando a gente fala de essência. É atmosfera, ambientações e personagens. E não ficar inventando muito pra deixar o filme, sabe? Ai, não, o filme precisa ser muito grande, o filme precisa ser não sei o que, blá, blá, blá. O que você acha, Igor? Conte para mim.
O Gabriel demorou 40 minutos pra fechar falando o que ele queria. Atmosfera e não deixar o filme...
É que eu gosto de contextualizar.
Eu tô percebendo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a atmosfera é a principal, os personagens também são principais. E eu acho que é você saber podar o livro sem perder o clima. Por exemplo, muita gente reclama, a gente vai falar de do cinema, muita gente reclama de Harry Potter, todos os livros, porque eles podam muito. Isso daí é meio óbvio, porque Harry Potter é uma chaproca, umas 500 páginas, em 500 páginas você não consegue passar 500 páginas pro filme. Então você tem que dar uma cortadinha, né? Cortar algumas partezinhas, mas eu acho que a boa adaptação é aquela parte que, aquela adaptação que cortam as partes, mas não perde a essência da história sendo contada. Por exemplo, Poderoso Chefão, acho uma boa adaptação, porque o livro tem várias partes chatas de personagens que não são necessários, e no filme eles focam só no personagem principal e nos personagens coadjuvantes que são mais bacanas. Isso daí é uma boa adaptação.
E aí quando a gente fala de adaptação ruim que inventa demais, a gente tem, por exemplo, o filme O Orfanato da Miss Peregrine, que foi do Tim Burton, que ele fez o contrário, né? Ele sugou 3 livros, e vai sair um quarto agora que eu fiquei sabendo. Ele sugou praticamente uma saga em um filme de 1 hora e meia, gente. Exatamente. Isso é impossível. O filme ficou um lixo.
Uhum.
Os livros são maravilhosos, ele, tipo, cria todo um universo próprio. E aí, o Tim Burton matou os livros do autor, o que deu muita dó, porque a história é bem legal.
E você tem que podar em trás, né? Porque, por exemplo, se você não poda, que nem o Hobbit, pega um livrinho de 20 páginas e faz 3 filmes, fica uma bosta, que fica todo arrastado.
É um filme eles andando, fazendo
exatamente
a procissão até a Aparecida do Norte.
Fizemos aí a nossa cabeça, né, a nossa introdução. Agora vamos começar fazendo do... Ah, só uma coisa, você que tá ouvindo vai perceber uma diferença, uma mudancinha na linguagem. Fique tranquilo, que você que já ouve há um tempinho aí, fique tranquilo que isso daí é uma linguagem nova que a gente tá colocando no nosso podcast.
Que a gente tá em constante mudança para sempre agradar os nossos ouvintes.
Exatamente. O primeiro livro, antes também avisando, vai ter spoiler sim dos livros e tranando a história, porque senão não tem como a gente contextualizar, na verdade. O primeiro livro que eu vou falar aqui é Jogador Número 1, Globo já deu spoiler. O livro é escrito pelo Ernest Cline, que foi lançado em 2011 e fez um puta sucesso. O pessoal chama como o livro cult dos nerds, na verdade. É o livro que faz sucesso pros nerds. Por quê? Conta a história de quê? Conta a história de um cara que vive num futuro pós-apocalíptico, e nesse futuro tem muita diferença de classe. Tá tipo Brasil hoje em dia. Muito pobre, tarará, o cidade destruída, só que tem uma coisa chamada Oasis, que é uma realidade virtual, né? A gente conhece isso pelo VR. Realidade virtual, onde as pessoas vão lá, estudam, fazem as coisas delas, fazem exercício. Elas vivem em um outro mundo, não é verdade? E isso acontece. Aí é o que acontece. O dono dessa realidade morre e ele faz como se fosse a Fantástica Fábrica de Chocolates. Coloca easter eggs, né? Que são dicas entre o jogo, no jogo, nessa realidade virtual. E quem achar essas dicas e essas chaves, que são 3 chaves, vira o dono dessa realidade, ganha bilhões aí. O livro é escrito pelo Ernest Cline. O Ernest Cline, ele já foi roteirista, escreveu um filme, se não me engano, chama Fanboys, e escreveu outros filminhos também pequenos, mas esse Fanboys é um dos mais famosos. E ele também co-roteirizou o filme de 2018, também com o mesmo nome, Jogador Número 1. O livro e o filme são bem parecidos, igual o Globo falou, na essência, a atmosfera é igual. Uma única diferença é o filme, nesse mundo, nessa realidade virtual, o Ernest Cline fala que o criador, ele era vidrado nos anos 80. Então toda a realidade é focada nos anos 80. Música dos anos 80, os jogos são dos anos 80, as personalidades que você pode incorporar são dos anos 80. Já no filme em si, eles não puderam fazer isso. Por quê? Porque se você adaptar pros anos 80, na década atual, você só pega os velhos. E eles não querem pegar os velhos, eles querem pegar todos os públicos. O que isso faz uma boa adaptação. Certas coisas tem que mudar pra você conseguir pegar...
Atualizar, né?
Exatamente. Então eles colocaram no filme do Steven Spielberg personagens de jogos, personagens de filmes novos também. Eles não falaram que são dos anos 80, que é focado nos anos 80, diferente do livro. Isso daí é uma coisa bacana. Uma boa adaptação. Outra coisa também que eu gostei muito na adaptação do filme e do livro é que o livro é um livro mais leve, é um livro mais tranquilo, não é um livro muito pesado assim pra você ler. É aquele livro que você lê pra se divertir, pra, né? Pra passar o tempo.
É a famosa literatura de entretenimento mesmo.
Exatamente, entretenimento. E tem bastante easter egg, né? Easter egg é aquelas pedaços de filmes ou personagens de outros filmes que eles colocam no conto e tal, no livro. E no filme eles pegaram essa mesma essência. Eles, o filme é bem leve também, eles colocam vários easter eggs, você vê vários personagens, até no meio do filme tem um puta easter egg do filme Iluminado, que eles têm que refazer a cena do Iluminado. No livro em si não é o Iluminado, é o filme do, é um filme do Monty Python, um grupo de comédia famoso na Inglaterra. É o filme do Monty Python, só que como no filme eles não tinham direito, o Warner, né, que é produtor do filme Jogador Número 1, não tinha os direitos do Monty Python, então eles usaram o Iluminado, que eles tinham os direitos. Funcionou perfeitamente.
Não, eu acho que até aí foi uma decisão criativa muito melhor, porque Monty Python é o...
É, poucas pessoas vão conhecer.
O cúmulo do absurdo do cult, né, porque pouquíssima gente sabe o Monty Python. Pra você que não sabe, o Porta dos Fundos foi inspirado nesse Monty Python, pra você que quiser pesquisa aí, mas seria uma jogada muito mal de marketing, muito ruim de marketing, né, se colocasse Monty Python.
Isso é uma boa adaptação. Falando do livro, o Monty Python pra mim funcionou porque eu conheci o Monty Python, mas tinha outras coisas que eu não conhecia. Por exemplo, quando eu li o livro, eu não tinha assistido ainda Blade Runner, e ele tinha muitas cenas focadas em Blade Runner. Como eu não conhecia, não me pegou. No filme em si, eles cortaram bastante coisa, bastante referências desses filmes. Blade Runner saiu, no filme ele acha o ovo entre aspas, é o final só, e a chave é uma chave só, ele faz um desafio e pega a chave, já era. No filme não, você fazia um desafio, tinha uma porta pra você entrar, você entrava nessa porta tinha um outro desafio pra você conseguir a chave.
Eram três no filme, né?
No filme são três chaves, no livro também são três chaves, só que pra você conseguir essa chave, você passa, no livro você passa por dois desafios, e no filme eles diminuíram pra um. Outra coisa que eles mudaram, o primeiro desafio do filme é uma corrida.
Ah, dois desafios cada um pra cada chave.
Pra cada chave. Ah, então alonga muito mais. O que eu achei muito bom, porque mesmo, realmente no livro chega uma hora que você fala, puta que pariu, não quero, pega vamos logo, pega essa porra da chave, exatamente. Outra coisa que eu gostei também do livro pro filme, no livro o primeiro desafio é mais parado, ele tem que completar um jogo pra conseguir ganhar a chave. No filme, pra deixar mais ação e pra chamar mais atenção, eles fizeram a corrida, que é muito mais bacana, muito legal a corrida, eu acho que funcionou.
Visualmente
pra tela, eu acho que é uma boa adaptação, funciona bem pra caceta. É, outra coisa também, no livro, e no filme, uma coisa que eles deixaram igual foi a luta final, realmente tem aquela luta. Outra coisa que eu achei bacana a adaptação foi a moeda, porque no livro o cara, o Glauber assistiu, ele lembra, o principal pega uma moeda de um mordomo, e depois no final você descobre que a moeda é a vida. No livro é diferente, ele tá num dos desafios, ele acha que tá fazendo um dos desafios, jogando lá no fliperama, e na verdade só aparece uma moeda, e ele fala, puta, eu fui pro lugar errado, mas ele pega a moeda e guarda.
Nossa, no filme é bem mais legal a inspeção dessa moeda.
Então, no filme é bem mais, ele tem que ser mais rápido pra não perder tempo. No livro isso daí é uns dois capítulos pra ele fazer esse desafio e pegar a moeda. Então ele pega a moeda e no final você descobre que essa moeda é uma vida a mais. No livro eu fiquei chocado na hora, falei, caralho, que foda. No filme, como eu já sabia, eu não fiquei tão chocado, falei, olha só.
Eu fiquei chocado.
Você ficou chocado, né? É muito
mais chocado ainda pra saber quem deu a moeda pra ele foi o...
É, exatamente. No livro é a mesma pessoa, Então são adaptações boas, porque eles conseguiram encaixar no público do filme, né? O pessoal não ia querer ver um cara jogando um fliperama 20 minutos, eles têm que ver alguma ação pra não ficar parado, igual a perseguição que tem no final deles no carro, com o cara atrás, e ele, e essa mudança deles no mundo real e deles no mundo virtual, isso daí não tem no livro. Então isso daí foi bem bacana deles.
É mais emocionante,
exatamente. Então isso daí é uma boa adaptação. O jogo do número 1 é foda.
Bom, eu vou para um filme amorzinho, que é A Culpa das Estrelas.
Chorei muito nesse filme.
Ai, Jesus amado. Nas páginas do meu livro, tem algumas páginas do meu livro, estão todas tortas, porque molhou com as minhas lágrimas e depois secou. Bom, gente, este é um livro do John Green, que é um dos grandes autores da literatura juvenil, né? Só A Culpa das Estrelas vendeu mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo, o que para um livro é muita, muita, muita coisa. E foi traduzido para 47 idiomas.
Caraca.
E a gente contando que vários países falam o mesmo idioma, né? Então 47 idiomas é país pra caramba. E aí A Culpa das Estrelas conta a história da Hazel Gracie, maravilhosa. Conta a história, né, dela, que é uma menina que ela descobre ter um câncer, né, no pulmão. E é um câncer que não tem cura, então ela vai fazendo tratamentos até onde dá. Mas chega uma hora que ela precisa conviver mesmo com a doença e rezar pra ter uma vida longa, né? E o mais legal legal é que o John Green, ele teve a inspiração pra essa história numa convenção de Harry Potter, e aí tem tudo a ver eu falar de Harry Potter depois, em 2009, que ele conheceu uma garota chamada Esther Earle, que é a menina pra que ele se baseou pra criar a Hazel Grace. Ela chamou a atenção dele porque ele viu ela carregando um carrinho com o negócio de oxigênio.
Botijão?
Sei lá. Aquele negócio de oxigênio.
Uhum, botijão.
O tanque, né? De oxigênio.
Puta,
e aí ele foi lá conversar com ela, né? Saber da história dela e tal. E ele descobriu que ela tinha um câncer na tireoide. E aí eles foram trocando cartas desde então até a morte dela. Ela morreu com 16 anos no ano seguinte, 2010. E aí eles trocaram correspondência e tal. E ele se inspirou na história dessa menina pra poder contar a história da Hazel Grace. É uma história muito emocionante, tanto quando eu li o livro antes de assistir o filme. E assim, eu fiquei me perguntando como é que eles iam transpassar essa emoção pra tela, porque é uma coisa muito sutil de poucas situações, assim. E são situações bobas até. Um jantar, uma viagem de avião e tal. Que às vezes na tela, dependendo do diálogo que eles adaptassem, não ia ficar muito legal, né?
Mas mas isso daí de avião, então a viagem é um negócio meio que acontece em filmes românticos, né?
Não, sim, mas assim, pra personagem, tipo, parece uma coisa boba, mas assim, pra personagem é algo muito gigantesco, sabe? Viajar
sim,
de avião, sim. Tipo, conhecer um outro país e tal, que é o que acontece no livro e no filme. Então, assim.
E o livro é em primeira pessoa, ela contando.
E o livro é ela contando.
Ah, tá.
Ele leva ela contando. E aí, tanto que o filme também tem a narração dela e tal, que é.
Ah, até... o quê?
Tem a narração dela.
Ah.
Tô melhorando a gagueira. Tem a narração dela. E aí é mais uma maneira ainda de você se colocar no lugar dela, né? Porque ela vai escrevendo as sensações e tal. A angústia dela, não só por ela, mas pelos pais. Porque ela, tipo, em si não ligava muito pra doença. Ela ficava preocupada com os pais, o que ia acontecer com ele e tal. Então tem uns momentos muito, muito maravilhosos de lembrar. Dá até vontade de chorar.
E o filme, você acha que adaptou bem?
E aí o filme, ele tinha esse grande desafio, né? Que era levar um livro que vendeu trulhinhas cópias no mundo inteiro, que a galera amou, e assim, dar cara pra essa Hazel, dar cara pro par romântico dela, e foi incrível, porque eles conseguiram muitos dos diálogos transpassar exatamente o que a personagem falava no livro, que o John Green colocou ela falando no livro, e eles até melhoraram algumas situações. Por exemplo, no livro, ela tem um namoradinho e tal, e aí ele acaba se declarando pra ela no avião, uma conversinha boba, assim, ele fala que ama ela e tal, e aí pra deixar uma coisa ainda mais romântica e ainda mais profunda no livro, no filme, ele fala isso pra ela durante um jantar, que é um clima mais romântico, e assim, tem muito mais impacto no filme esse momento que ele fala pra ela que a ama, do que no livro. Então assim, muitas coisas eles conseguiram deixar ainda mais intensas no filme, o que você lendo parecia já muito difícil, né? Já parecia difícil eles adaptarem o que tava ali, mas no filme eles conseguiram deixar ainda mais intenso, e o que ajuda muito no filme é a interpretação, né? A escolha do elenco, eu acho que numa adaptação, a escolha do elenco é um negócio que ou você mata o livro, a história, né? Ou você exalta ela num nível que, tipo, meu, beleza, às vezes é até, você, tipo, não tem como comparar os dois, porque uma coisa é uma obra, outra coisa é outra, né?
Mas eu acho que vendo esses dois primeiros livros que a gente falou, é fácil, porque são livros que eu acho que você, livros que você lê e fala assim, puta, esse livro é adaptável. É um livro que poderia ser filme.
É verdade.
Não é?
É um livro que poderia ser filme.
É a mesma coisa do Caixa de Pássaro que vai estrear. Na Caixa de Pássaro é um pouco diferente por causa do
vibe. Eu acho que Caixa de Pássaro tem um efeito contrário, porque você fala, como é que vão adaptar?
Mas os nossos livros, se você vê, você fala, puta, dá pra adaptar, dá pra fazer um filme da hora.
É, verdade. E aí eu acho que um dos grandes acertos do livro, do filme, é a escolha do elenco. Porque o livro já tem personagens muito enxutos, né? São pouquíssimos personagens, então a maioria fica sempre nos mesmos personagens. E a escolha do elenco foi muito bem feita, porque foi dando carga mais, né? Tipo, a mãe ganhou uma carga mais, que é a maravilhosa da...
A menina Star Wars, né?
Da menina Star Wars, que faz também...
Big Little Lies.
Big Little Lies. Então, a menina também que faz a Hazel Grace, que fez Divergente, também tá em Big Little Lies, né? Então, pra mim, eu acho que um dos pontos altos do filme é a escolha do elenco e eles conseguirem mudar de lugar situações, tipo, ambientar situações em outros lugares, a fim de melhorar aquela situação e de tornar ela mais instigante, mais emocionante, né? Porque o livro é muito emocionante. O Igor falou, eu não vou tirar nessa pecaria, até parece que vou tirar nessa pecaria.
Chorei que é uma criança.
Eu lembro que eu fui assistir com a minha mãe no cinema e chega um ponto do filme que a gente começou a chorar e aí não deu mais pra parar. A gente ficou chorando até rolar os créditos.
Sim, é maravilhoso.
Maravilhoso.
Segundo filme que eu vou falar é As Crônicas...
As Crônicas de Nárnia.
É, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É, As Crônicas de Nárnia é uma adaptação de um conto, né? De uma crônica do C.S. Lewis, que é um britânico. E esse conto, esse primeiro conto, lançou em 1950, faz bastante tempo. E depois eles foram lançando as outras crônicas, né? É, Príncipe Caspian, As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, As Crônicas de Nárnia, Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata e os caralho tudo. É, e pra quem não sabe, o que é crônica? Vou explicar pra você o que é crônica. Crônica é uma história contada cronologicamente. Ou seja, por exemplo, As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa acontece, sei lá, 10 anos antes do próximo. Não é isso, meu irmão?
Não,
crônica. O que é crônica?
Crônica é um tipo de texto que você pega uma situação comum no dia a dia das pessoas e aí você usa aquilo pra trazer uma crítica social, pra falar de alguma temática...
Você está errado.
Que é comum na vida das pessoas e tal. Crônica em literatura é isso.
Você tá errado.
Joga no Google, definição de crônica.
Crônica, significado, compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão de tempo. Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos de nobres. O que é conceito? Vou ler de novo. O que é conceito? Crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. As palavras crônica deveriam do grego cronos, que significa tempo. Nos jornais e revistas, crônica é uma narração curta escrita pelo mesmo autor e publicada em uma seção habitual do periódico, na qual se relatam os fatos do cotidiano e outros assuntos relacionados. Mas isso daí é em revistas e jornais.
Na literatura crônica tem...
Revistas e jornais.
Tem esse viés também.
Então, nós dois estamos certos.
Estamos certos!
Esse foi o pior... o pior pausa do telecurso de todos. Mas vocês entenderam o que é crônica, foda-se. Aí... Crônicas de Nárnia estreou em 50 e teve esse primeiro Crônicas de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é a introdução de Nárnia. Pra quem não sabe, Nárnia é um outro mundo, né? É, que tem o Aslan como deus, né? Que é o leão. É muito significativo às religiões. O C.S. Lewis tinha isso, né? De puxar para as religiões. E então o que aconteceu? A primeira crônica é bem curtinha. As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é bem curtinho. E lançou o filme em 2005. Depois de muito tempo, lançou o filme. Todo mundo ficou, porra, será como que vai ser? E foi muito bem o primeiro filme, fez muito sucesso, né? Fez um estradalhaço de dinheiro. O segundo foi um pouquinho pior. E o terceiro foi uma bosta. Aí eles pararam de fazer As Crônicas de Nárnia.
Mas... A Netflix vai...
Agora a Netflix vai adaptar pra fazer séries e filmes. As Crônicas de Nárnia é muito bem adaptado. Por quê? Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Você pode concordar ou discordar. Foda-se. Na minha...
Igor, para de ficar falando foda-se. O Igor manda todo mundo se fuder, gente. Igor, eu tô foda-se. Eu quero foda-se. Não é assim, oxi, gente. É mentira dele.
Aí, você vai falar o quê? Se você não gosta... Não tô mandando a pessoa te falar. Eu tô falando foda-se se ela não gostou. Eu gostei.
Olha.
Tô mandando a minha opinião aqui. Na minha opinião, foi muito bem adaptado por causa também da ambientação. O jeito que eles criaram o Nárnia é muito parecido com o livro. É claro, o livro eles dá um requinte a mais. Nárnia parece aquele paraíso que você fala, puta, eu quero ir pra lá e não quero sair.
Entrar no guarda-roupa e entrar em Nárnia.
Exatamente. Entrar no guarda-roupa e entrar em Nárnia. E no filme eles conseguem assim, é claro, não é muito destrinchado como o livro, mas eles conseguem colocar essa ambientação muito bem no filme em si. Uma coisa que eu acho principal do filme do livro, do filme que eles conseguem adaptar muito bem é o Aslan, né? A figura do Aslan, né? No livro ele tem uma figura muito forte também, ele é realmente como Deus, você gosta do Aslan, e no filme eles conseguem adaptar muito, muito bem isso. O cara tem esse ar soberano, né? Esse ar de Deus mesmo, e você gosta do leão, eles dão importância pro cara, tanto que quando ele morre no filme, né? No conto também ele morre, você realmente sente, você fica realmente chateado. Só que ele ressuscita como Jesus. Tararana. Uma das melhores coisas da adaptação do livro do filme é que o livro, na parte final, no encerramento, pra quem não lembra, tem as crianças, né, que vão pra Narnia e tal, e elas meio que... E um deles é o rei, eles são meio que escolhidos, né, pra estar lá. E o Aslan acha que eles têm que ser os sucessores, têm que ser os novos reis de Narnia. É, no livro, no final, quando o Aslan renasce e eles vão pra guerra contra a bruxa, né, a guerra no livro, né, a guerra acontece como segundo plano. A guerra não é mostrada. O que mostra são as duas meninas com o Aslan, cuidando do Aslan e depois indo até a guerra. Quando eles chegam na guerra, a guerra já acabou. Já teve guerra, já tá todo mundo morto, caralho, tudo. E isso é uma coisa muito bem adaptada no filme, porque no filme você precisa ter o ato final, o final, né, a conclusão do bagulho, e tem que ser estrondolhoso. Então eles deixaram essa parte das meninas cuidando do Aslan e indo até lá como segundo plano, que eu achei totalmente certo. E no filme mostraram a guerra, que foi sensacional. Então isso daí eu achei muito bem
adaptado. O que era muito mais cinematográfico, né?
O que era muito mais cinematográfico. E no livro também eu fiquei broxado. Eu falei, caralho, eu quero muito... Cadê a guerra, caralho? O que que aconteceu na guerra? Mas você tem que entender que no livro é muito mais difícil você descrever uma guerra do que no filme. No filme é muito mais fácil, você tem os caras lá e tal, você tem a imagem. No livro não, você tem que descrever, ah, ele deu um soco aqui. Não. É muito mais difícil. Então isso daí foi uma boa adaptação. É um bagulho do bacana do livro também, que eu acho que pode se adaptar depois, não sei. Um negócio muito legal que ficou de fora, mas é outro conto, é o surgimento de Nárnia. Isso daí eu tô dando uma informação a mais aqui, porque eu já concluí o meu conto.
É o famoso Incha Linguiça.
A criação de Nárnia é muito bonita, muito bem feita. Acho que se eles fizessem visualmente, seria muito foda o leão, a partir do bafo dele, ser criado o universo. É muito, muito
nossa,
bonito.
Tipo Deus mesmo, né?
É tipo Deus, exatamente. Muito bonita a criação. E a história também, que é o prelúdio, né? A crônica anterior que acontece antes. É muito legal como eles estruturam o mundo, assim, mostrando os animais discutindo e criando as regiões. É muito legal. As Crônicas de Nárnia, leia esse livro, bem legal. Tem uma chaproca, que são todos os contos juntos.
Gente, o que é essa chaproca que você já usou duas vezes? O que é chaproca?
Chaproca é quando é muito grosso, né? Quando é... Você gosta, mas chaproca.
Piroca também, né? Pode ser uma pirocona.
Uma pirocona de 50
minutos. Eggplant, I love it. Bom, gente, meu livro e último livro deste podcast, eu vou falar do queridinho, maravilhoso, salve, salve, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
Peraí, vamos dar uma pausa, que eu adoro colocar a trilha do Harry Potter, então vamos deixar a trilha tocando um pouquinho.
Agora sim, meu pai. Bom, o livro é escrito pela nossa maravilhosa semideusa J.K. Rowling, não é mesmo? Ele foi lançado lá no dia 8 de julho de 1999 e adaptado para as telonas em 2004. E aí, essa adaptação, por que essa adaptação? Porque, gente, tanto o livro quanto o filme são marcos para a franquia de Harry Potter. Porque a gente tem ali o 1 e o 2, né? Eles criancinhas, umas aventurazinhas meio... Voldemort, Pedra Filosofal, nananá, blá, blá. Só que aí no 3 a gente começa aquela coisa mais dark, aquela coisa mais matar ou morrer, o negócio tá realmente pegando fogo e tal. E no filme também marca isso, porque no terceiro filme que tudo muda, a gente muda de castelo, muda de figurino, muda de cabelos, muda de tudo. Por quê? Porque mudou o diretor. Até então seria o mesmo diretor do 1 e o 2, só que quando ofereceram pra ele a franquia inteira, porque sim, todos os 7 filmes do Harry Potter, dos 8 filmes, né, do Harry Potter, seriam dirigidos pelo mesmo diretor. Só que, quando o diretor se viu, viu ali que ele teria que ficar preso durante quase 20 anos numa franquia, durante quase 10 anos numa franquia, ele falou, meu, eu tenho a minha família, não vai dar e tal, e aí ele recusou esta oferta, e aí chamaram ali o Cuarón, que até então só tinha dirigido, não é tudo sobre minha mãe, é do... Enfim, ele tinha dirigido um road movie que falava de um relacionamento aberto entre as pessoas. E aí a galera, fã de Harry Potter, ficou meio assim, gente, peraí, como é que você vai colocar um cara que dirigiu um filme sobre um trisal, não é mesmo? O famoso trisal, gente. Sobre um trisal, né, dirigindo um filme juvenil ali, que tá vindo a galera, né, tá deixando de ser criança, virando adolescente e tal. A J.K. ficou louca, ensandecida quando soube que a Warner tinha contratado o Cuarón, porque ela amou esse filme que ele dirigiu, que, caralho, não lembro o nome. E o Cuarón, ele ganhou muita autonomia, tanto que ele mudou a ambientação, mudou o castelo, porque ele... E ele não tinha... Detalhe, ele não tinha lido nenhum livro até então, ele não leu os livros de Harry Potter. Ele se baseou mesmo só no roteiro e no que a J.K. passou ali pra ele como instruções. Uhum. E aí ele entendeu que aquele filme precisava ser muito mais dark e ele queria dar muito mais veracidade ao que era realmente uma escola no mundo mágico. Ele conversou com todos os atores, deu a liberdade pra que eles usassem os uniformes da maneira que eles quisessem. assim, quisessem usar a gravata solta. E isso é muito perceptível mesmo no filme. A gente vê que muda radicalmente essa questão de figurino e tal, de maquiagem, né, e tudo.
Uhum.
E ele queria fazer um trabalho muito forte com os personagens, principalmente os personagens principais, tanto que, antes de começar as gravações, ele meio que pediu uma lição de casa pra Emma Watson, pro Daniel Radcliffe e o outro lá, o Rony, coitado, pra que eles fizessem uma dissertação sobre os seus personagens. E aí a Emma Watson fez 15 folhas lá sobre a Hermione e tal, que ela gostaria de ver na Hermione e tal, e ele queria trabalhar mais a fundo esses personagens. E foi uma época que o Ian McKellen foi convidado pra substituir o Dumbledore, porque, se você não sabe, o filme 1 e 2 era um ator, só que infelizmente ele morreu, e eles tiveram que contratar um novo Dumbledore, e o Ian McKellen foi oferecido pra ele, mas ele falou: meu, eu já tenho o peso de ser o Gandalf, eu não quero ter o peso de ser mais um grande, né, senhor aí do cinema. E aí a gente colocou aquele ator que foi escolhido desde então. E aí ele foi mudando tudo. E uma das grandes coisas que é uma adaptação maravilhosa é justamente isso, porque o livro terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban, é uma virada de chave pra franquia de Harry Potter, porque ele amadurece, ele lida com a morte nesse livro, né? Ele vai do paraíso ao inferno, porque ele tem uma esperança de ter uma família e de morar com Sirius. E aí você acaba o filme, o Sirius morre, e aí você fala: meu, e aí ele amadurece. E o filme retrata muito isso. Então o Cuarón, ele conseguiu empregar a questão de indo, né, digamos, pra luz, da luz pra escuridão, muito bem feita nesse filme. E aí a gente tinha muitas revelações, e que a J.K., quando viu o material bruto do filme, ela falou assim: meu, você fez de uma maneira que você tá dando um monte de spoiler do meu último livro.
Uhum.
Tanto que, realmente, se a gente assistiu o terceiro filme, tem um monte de deixas pro último filme.
Aparece o Grindelwald... Não, o Grindelwald aparece no sexto, no quinto.
No quinto, né?
Não, é no penúltimo. Quando ele
sabe. Mas ela falou que o terceiro filme tem muitas coisas que entregam, assim, coisas que ela ia mostrar nos últimos livros, e que o Cuarón, ele entendeu tão bem que ele até conseguiu, né, de uma certa maneira, ler a mente da J.K.
Só que eles brigaram, ele foi demitido, aí nunca mais voltou.
Pois é, rolou ele uma desavença criativa, né?
Aí ficou o David Yates.
Mas um dos grandes pontos é que o terceiro livro tem muita informação pra franquia. Então, a partir do terceiro livro, se desenrola muita coisa nos livros seguintes. Eles deixam algumas coisas ali, meio que, né, a migalha de pão no caminho de João e Maria, pra que os outros filmes desenrolassem. Só que o filme, eles tinham muita coisa pra inserir ali, muita mudança nos personagens, e aí acabou pecando em algumas coisas, como, por exemplo, o mapa do Maroto, que é algo muito importante no livro, que ela deixa um capítulo inteiro explicando a origem dele, quem criou e tal.
Ah, mas não tem pra quê, né, meu?
Mas o mapa brota no filme,
mano,
Igor.
Não tem pra quê explicar um mapa, né, meu? O mapa nem tem tanta importância depois, meu.
É que não.
Se fosse, sei lá, as Relíquias da Morte aparecendo, aí beleza, os caras, as Relíquias tem importância depois, a varinha do Dumbledore, beleza. Mas, pô, o mapa do Maroto...
Mas aí, por que eu tô dando esse exemplo? Porque pra mim e pros fãs de Harry Potter que leram o livro, isso incomodou. Só que pra galera que tava acompanhando só os filmes, meu, não tem importância nenhuma. Tipo, a história conseguiu se desenrolar, saber mais sobre o mapa ou menos sobre o mapa não interferiu em conhecer a história, mas a nível de adaptação, ele fez uma escolha criativa, que era tirar um negócio que, né, parecia ali inútil.
Exatamente. É uma coisa você cortar o mapa do Maroto, outra coisa você cortar, por exemplo, a capa de invisível do Harry, que é super importante pra ele.
Não, sim.
Que é uma das Relíquias da Morte também, que aparece no primeiro filme e é explicado total a capa do bagulho, recebe o presente do Dumbledore, que tananã, a espada da
Grifinória,
que é super importante isso daí, beleza. Isso daí é uma coisa que a gente tem que falar de todos os livros que a gente falou, que é a pessoa que lê um livro e assiste um filme tem que entender que,
são,
mano,
duas
não
obras.
São duas obras, não dá pra passar tudo que tá no livro pro filme, isso daí é impossível. E se passar, pra que você vai querer ver uma coisa que você já leu? Vai perder o seu tesão. Você tem que assistir falando, mano, o que eles vão trazer de diferente? Será que eles vão criar cena nova? Será que eles vão mudar sequência nova? Sei lá, entendeu? E é isso que a pessoa tem que
mas
pensar.
Mas, em compensação, um dos grandes desafios desse livro era a viagem no tempo da Hermione.
Puta, top.
Que no livro é muito de tirar o fôlego mesmo, que você vai indo e aí, tipo, eles vão, não vão, e aí não dá certo. E o filme conseguiu fazer isso de uma maneira sensacional.
Uhum.
Que eles conseguiram, porque geralmente quando você fala de voltar no tempo em um filme, você acaba repetindo as cenas e tal, né? E ali ele fez de ângulos diferentes, que é o que acontece no livro. Então ficou incrível, sensacional. E a gente sempre, quando a gente comenta de franquia de Harry Potter, a gente sempre cita o Prisioneiro de Azkaban, porque foi o Prisioneiro de Azkaban que deu o tom pros próximos filmes. filmes. Sem o Cuarón, a gente não teria os filmes que o Yates conseguiu dirigir ali nos próximos, né? O 4, 5, 6, 7, as duas partes. Então, Cuarón, obrigado mesmo e grande adaptação.
É isso, Glauber.
É isso, meu irmão. Mais um, né?
Falando de livros, vamos falar também dos contos As Descendentes. Pra você que vê o nosso site, tem aí no cantinho um merchanzinho. Clica lá, o conto do meu irmão.
Você consegue ler as primeiras páginas de graça. Cristina, Leda e Rita. Conheça as minhas descendentes, porque eu serei o futuro escritor. E logo, logo, meu irmão, que vai ser um diretor cineasta, vai adaptar meus contos para Netflix. Netflix, escreva o que eu tô te falando, hein?
É isso aí. Os contos todo mundo já viu, mas... Não esquece de visitar o nosso canal, youtube.com/podpop, se inscrever lá. E é isso. É, já foi.
Siga a gente no Instagram, a gente é @podpop_. Beijo.
Exatamente. Dá o seu tchau, hein?
Tchau, tchau, gente. Beijo pra você, menina, pra você, menino. E até a próxima.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.